Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Junta de Bois. Cá estamos para mais um programa, 26ª edição, e vários temas em cima da mesa e, novamente, com três ausências de notar. A ausência do Luís Tarroso Gomes, do José Ferraz e do João Nogueira Dias, que não podem dar o seu contributo ao programa. Ora, vamos começar pelas justificações pedidas. O Luís Tarroso Gomes deu nota nesta Junta de Bois que está na Praia do Cavadinho, em Crespos, está a plantar palmeiras e a disfarçar as árvores lá existentes para a produção de um filme. Tem até terça-feira para transformar esta Praia do Cavadinho em Santa Mónica Beach para esta grande produção que vai acontecer na cidade de Braga. Já o José Ferraz está em Bruxelas, está em missão em Bruxelas, elaborar duas coisas. Primeiro, uma contagem dos direitos de resposta e emendas aos diplomas por parte dos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu. E está também a elaborar um outro ranking dos eurodeputados portugueses mais calaceiros. Este acredito que não vá originar aqui uma troca de palavras entre alguns deles, mas está então a fazer este trabalho em Bruxelas. Já o João Nogueira Dias está a acompanhar a visita de um potencial comprador do Estádio Municipal de Braga. Ora, está então a fazê-lo numa missão praticamente impossível, mas todos nós achamos que o João Nogueira Dias é capaz de conseguir vender este imóvel, que é mais barato que um T0 nas parretas. Ora, vamos então começar este programa. Hoje, meus senhores, aqui em representação do Luís Tarroso Gomes, José Ferraz e João Nogueira Dias, temos aqui muitos temas. Vamos começar por um em particular, que já aqui demos nota, e o representante do José Ferraz, até porque o próprio José Ferraz está em Bruxelas, mas quer trazer aqui o tema que diz respeito a uma troca de palavras que houve entre eurodeputados daqui da região, Nuno Melo e José Manuel Fernandes, que andaram aqui a trocar argumentos sobre um ranking dos eurodeputados mais produtivos. Esta notícia saiu esta semana e de lá até cá muitos comunicados vieram para a praça pública, não foi?
Exatamente. Ora, como disseste, esta semana nós fomos surpreendidos com a notícia no jornal O Minho, depois terá sido replicada noutros jornais, de que José Manuel Fernandes é o eurodeputado português mais produtivo. Essa notícia era baseada num ranking de uma entidade que se chama MEPS com E, MEPS Ranking, que é uma entidade europeia, supostamente, e que dava conta de que, de facto, José Manuel Fernandes é o eurodeputado português mais produtivo. Como estamos a falar de José Manuel Fernandes, eu pedi a Daniel que pusesse uma banda sonora mais apropriada ao tema, que é para eu poder, então, depois prosseguir com a minha intervenção. Ora, aí está, exatamente, agora sim podemos falar com mais propriedade do José Manuel Fernandes. Esta notícia de que José Manuel Fernandes é o eurodeputado português mais produtivo, veio Nuno Melo exercer um direito de resposta, contestando com dados estatísticos também eles, relativamente ao número de emendas, requerimentos, intervenções em que mostrava que, de facto, ele próprio, Nuno Melo, era mais produtivo do que José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes não gostou e, por sua vez, veio ser o direito de resposta ao direito de resposta de Nuno Melo, demonstrando que Nuno Melo, afinal, estava a ser injusto no direito de resposta que tinha sido. Nuno Melo, por sua vez, novamente, não contente, veio exercer um direito de resposta ao direito de resposta que José Manuel Fernandes tinha exercido ao seu próprio direito de resposta. Ora bem, quem é que não gostou disto? Novamente José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes, não contente com o direito de resposta que Nuno Melo tinha exercido ao direito de resposta que José Manuel Fernandes tinha exercido ao direito de resposta de Nuno Melo à notícia de que José Manuel Fernandes era o eurodeputado português mais produtivo, exerceu novamente o direito de resposta. Quem é que não gostou do direito de resposta de Nuno Melo? O MEPS Ranking vai exercer o direito de resposta sobre o direito de resposta de Nuno Melo ao direito de resposta de José Manuel Fernandes, ao direito de resposta de Nuno Melo sobre o direito de resposta de Nuno Fernandes, sobre a notícia de que José Manuel Fernandes é o eurodeputado português mais produtivo.
Desculpa.
Eu passo-te o link e tu vais ver a sequência, porque tem fotografia e tudo da sequência. Ora bem, Eu não vou contribuir para esta discussão, no fundo isto é uma questão de tamanho de membros, não é? Estamos a discutir quem é que tem o membro mais comprido entre estes dois eurodeputados e entre...
Mas isso não contribui para o ranking? Esse próprio direito de resposta?
Se calhar... Eu sou o eurodeputado mais produtivo porque eu tenho mais direitos de resposta do que o seu eurodeputado.
Aumentaram brutalmente.
Sim. Ora bem, eu não vou contribuir para esta discussão sobre quem é que tem, de facto, a pila maior, até porque aqui entre nós temos gente bem mais qualificada para falar sobre isso, como vocês sabem. De todo modo, queria aqui só deixar duas preocupações. A primeira das quais não tem a ver com nenhuma das declarações destes dois eurodeputados, mas tem a ver exatamente com este último direito de resposta de que eu falei, o direito de resposta do MEPS Ranking ao direito de resposta de Nuno Melo, ao último direito de resposta de Nuno Melo, assim é que é. Porque nós, no fundo, estamos aqui perante uma matriosca de direitos de resposta, aquelas bonecas russas. Nós abrimos o direito de resposta e dentro do direito de resposta tem um direitinho de resposta mais pequeno e assim sucessivamente vamos abrindo até um direitinho pequenino. Bom, diz o MEPS Ranking, não somos uma fonte oficial europeia que nunca afirmamos ser. E até aqui tudo bem, porque se uma fonte oficial europeia se desse ao trabalho de responder ao jornal O Minho, estávamos mal, era caso para pensarmos num Brexit, Seste... um Brexit à portuguesa, um Portuguexit.
Disseste jornal.
Jornal. Jornal. Eu sei que as aspas não se veem na rádio.
São para isso, era para...
Exato. E depois prossegue. A MEP Software não oferece serviços pagos. Recebemos fundos de indivíduos que consideram que a nossa tarefa é suficientemente importante. Eu chamo aqui a atenção que é preciso desmascarar esses bandidos que andam a espalhar notícias de que o MEPS recebe dinheiro para publicar. É óbvio que o MEPS não oferece serviços pagos. Recebem é fundos de indivíduos que consideram suficientemente importante a tarefa deles. Exatamente como acontece, por exemplo, com aquelas senhoras e senhores, também convém dizer, que publicitam os seus serviços nas páginas do Correio do Minho. Eles também não oferecem serviços pagos. Eles até escrevem expressamente nos anúncios que só querem beijinhos. 25 beijinhos, 20 beijinhos.
Exato.
Portanto, o MEPS não oferece serviços pagos. Agora, há gente que aprecia aquilo que eles fazem e que dá fundos. Mas isso não é oferecer serviços pagos.
Okay.
Por fim, diz o MEPS, obviamente, qualquer informação privada sobre essas pessoas, portanto, as tais que enviam fundos, que não estão a pagar serviços, as que enviam fundos, é privada e nunca será libertada. E eu, depois de ler isto, fiquei com 90% de certeza de que o MEPS Ranking é feito pelo Rui Pinto, o hacker do Futebol X. Porque eu já ouvi dizer exatamente a mesma coisa sobre quem publicou os e-mails do Benfica. Dizia que, obviamente, qualquer informação privada nunca iria ser libertada. Ou então também pode ser o presidente do Sindicato dos Enfermeiros relativamente a quem financia a greve. Ele também diz que isso é uma natureza privada e não vai libertar. A minha segunda preocupação a propósito deste tema é uma preocupação até mais de cariz humanitário, tem a ver com os direitos dos tradutores que estão afetos ao gabinete do deputado José Manuel Fernandes. É que eu não vejo uma palavra de agradecimento, uma palavra de apreço, uma oferta de alimentos ou de agasalho para com pessoas que têm diariamente a tarefa desumana de traduzir expressões como pica no chão, pudim abado de periscos, cantares ao desafio, lampreia à bordaleza, é assim... Pudim à base de periscos, ainda se pode dizer Abbot of Periscos Pudding. Pica no chão, por exemplo, se há Peck on the Floor.
Talvez.
E como é que se traduz, por exemplo, não foi eu que disse que o senhor era um begueiro, senhor deputado? Como é que se traduz isto? Não dá para traduzir. Portanto, era mais por aqui que eu estava
a abordar este tema. Ao menos alojamento poder oferecer-me, não
é? Exatamente. Ouvi dizer que alojamento que até é barato lá em Bruxelas.
Muito bem, representante do Luís Torroso Gomes, sobre este tema, penso que tinha aqui alguma coisa a acrescentar, até que continuamos aqui com a música de fundo.
Não, fiquei só na dúvida se eles não fazem rankings europeus também, estes destinos europeus, esta empresa, se calhar.
É na mesma lógica.
Recebem também.
É da mesma lógica.
Não sei se será a mesma empresa, até se calhar. Com um bocado de sorte é a mesma.
É da mesma lógica. Recebe também estes fundos, apesar de não ser
exatamente
uma empresa.
Não presta serviços, mas oferece, mas recebe fundos.
Muito bem, vamos passar, apesar de estar a gostar de ouvir esta concertina de fundo, vamos passar para um outro tema. Vamos olhar para o São João. Ora, caiu que nem uma bomba a notícia que Rui Ferreira estava a abandonar, aliás, foi demitido. Depois houve aqui um comunicado a dizer que saiu por razões pessoais, mas Rui Ferreira, o que é certo é que sai da Associação de Festas de São João, ocupou por lá cargo de chefia de uma equipa jovem durante os últimos anos e acaba então por sair com algumas dessas pessoas a quererem também abandonar o barco de São João em solidariedade com Rui Ferreira. Ora, representante do João Nogueira Dias, sobre esta temática, o que é que tens a dizer?
Tenho a dizer que isto é um drama que nós estamos a viver. É um drama contemporâneo da nossa cidade. Faca e alguidar, é muito triste. As pessoas deviam, acima de tudo, ser amigas na política. Deviam se dar bem e deixarem-se dessas coisas de egos. Olha, a primeira coisa que saltou logo foi criticaram Ricardo Rio porque, pelos vistos, Mesquita Machado fez igual com Vítor de Sousa e, na altura, Ricardo Rio criticou. O que é que Ricardo Rio disse sobre isso? Não me lembro em que contexto fiz essas críticas. É engraçado porque ele já também não se lembra da confiança do que defendeu na altura.
Em contexto é que defendeu.
Sim, em contexto é que defendeu. E ele até, quando disseram, de facto eu critiquei, perguntou ao professor Miguel Bandeira o que é que tinha, mas o professor Miguel Bandeira também se esquece com facilidade. Não foi capaz de lhe dizer.
Não me lembro em que contexto ainda.
Contexto, não lembro nada dos últimos anos.
Em que época é que eu falei?
Em que época é que eu falei disso?
Na época odierna, com toda a certeza.
Na época odierna, mas não sabe muito mais sobre isso. Eu tenho uma teoria. Eu acho que na altura Ricardo Rio criticou porque o Mesquita não foi buscar o Firmino. Ou seja, a crítica dele era tal e o Firmino, que é um indivíduo.
Não sei se reparaste que acabaste de dar provavelmente a justificação mais coerente que Ricardo Rio podia ter dado. Claro. Exato, quem disse?
Eu tenho que contar uma história. Vamos fazer só um parênteses sobre a palavra Firmino. Vou contar uma história. Um amigo meu, uma vez, que estava no seu trabalho, estava a fazer um registro de um cliente. E o colega dele, que estava encarregue de escrever, escreveu Firmino. Ele disse, ó Zé, não é Firmino. Ele corrigiu e escreveu Firmino. Ele, ó Zé, não é assim. Ele, ó Joca, se não é com I, não é com E, não sei como é que se escreve. Sempre que eu ouço falar no nome Firmino, lembro-me dessa belíssima história. Avançando, vamos voltar agora um pouco à atualidade.
Posso voltar a pôr a gravar?
Depois de vocês. Ora bem, isto, o grande mistério é se foi exoneração ou demissão. Ainda ninguém sabe bem.
Isso agora.
Ainda ninguém sabe como é que foi. Para mim foi pedra, papel, tesoura. Eles tiveram ali a melhor de nove. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três. E ver como é que está. Ou então foi um sorteio. Vamos sortear se sais ou se não sais. E para mostrar que este é um sorteio. Antes nos sorteios havia o indivíduo do Governo Civil. Que depois, entanto, acabou.
Da casa também.
Sim, que verificava que os sorteios eram corretos. Neste caso, eles convocaram o Francisco Mota para aferir da correção do sorteio. Só que, à hora do sorteio, o Francisco Mota foi chamado à última hora para fazer um vídeo para o YouTube, para o Facebook e todas as redes sociais onde ele aparece, sem teleponto. Portanto, ele está a ficar um artista nisso. Então, eles aproveitaram.
Chamaram o Firmino.
Aproveitaram que ele saiu da sala e puseram um saco só com papéis a dizer sim. Sei sim, o Rui Ferreira sai. Sei,
eu
não.
Pensei que tinham posto um saco a fingir que era o Francisco Mota.
Não. Não iria tão longe. E então, eles puseram só papéis a dizer sim e misteriosamente saiu sim.
Sim,
sim. E o Rui Ferreira acabou por sair. Também falam em mal-estar por causa da maneira como ele geriu sempre a questão das festas. Nas opções musicais, por exemplo, nunca vieram os Scorpions. O fogo de artifício também, dizem as más línguas, que é um fogo de artifício datado, um fogo de artifício fuleiro, muito antigo, não digno de uma cidade que é o segundo melhor destino europeu. Há quem diga que foram razões pessoais, e as razões pessoais podem ser ele receber todos os dias 12 e-mails a dizer vai embora, a sério, anda lá, a admissão sai, anda lá, podem ter sido estas razões pessoais. Há quem diga que a Câmara impôs que viesse o Toy, pelo menos uma vez, e eu nunca trouxe o Toy, pelo menos que eu saiba. Se trouxe e eu não me soube, fico muito triste. Não me digam agora que o Toy já veio ao São João, que eu perdi isso.
Só veio jantar ali ao Altice Forum, mas...
Sim, exatamente. Há quem diga que também que havia mal-estar entre a cúpula social-democrata...
Disseste cúpula?
Cúpula. E... Porque isto já o tinha chateado, eles deixam de comer, não querem ir para a cama, batem com o pé no chão, choram, não colam cartazes, não agitam bandeiras, quer dizer, ficam insuportáveis. E, portanto, também pode ter sido esse mal-estar. Há também fontes, alguns setores próximos da Câmara, do Executivo, que dizem que o pão com chouriço foi perdendo qualidade ao longo dos anos, e isso também é da responsabilidade da Comissão de Festas.
O porco preto estava obeso também.
Sim, o porco preto estava obeso. não teve um bom desempenho desportivo, e também que o São João tardava em ser melhor que o do Porto, e agora que nós já temos o Fórum Braga e somos o segundo melhor destino da Europa, estava na hora de descolar e de passarmos o Porto. Sobre o futuro, agora olhando para o futuro, o que é que deveria ser para mim um líder, um presidente da Comissão de Festas de São João? Hoje em dia o futebol ocupa, pá, aí 150 horas semanais nas nossas televisões, e portanto vou dizer isto em linguagem futebolística. Tinha que ser um presidente disciplinador, com rigor tático, a apostar nas transições rápidas de defesa-ataque no carro do Rei David, com uma defesa em linha subida na fila para o pão com chouriço, que privilegie o jogo aéreo no cortejo dos cabeçudos, que favoreça as trocas posicionais nos ranchos folclóricos, que reduza bem os espaços na noite de 23 para 24, e que, quando é preciso, também equipa toque bombo no cortejo etnográfico e que faça uma marcação cerrada com os martelos. Era isto que eu queria para o São João.
E sobre essa matéria, o representante do Luís Torres
Gomes. Sim, eu perdi o Luís quando disse futebol. Sim, já sei.
Ele saiu.
O representante do Luís foi embora.
Sobre esta questão, representante do Luís Torres Gomes, força.
Pois, eu como não entendi nada, tenho uma... Do perfil vou relatar o que me contaram, e isso já aconteceu 3 vezes com o Ricardo Rio. Ele estava a trabalhar intensivamente e de repente recebe um telefonema surpreendente a dizer que, terminada a sua equipa, foi acometido de razões pessoais e teve de sair subitamente de algum trabalho.
Sim.
E são já três casos em projetos-chave. O Estube, com o seu famoso projeto Braga 2025, uma visão de futuro que passava pela introdução do BRT e a substituição da frota diesel pela elétrica, um projeto de autoria de Batista da Costa, a renovação do Fórum Braga, com o naming, a segunda maior sala de espetáculos, logo a seguir a Lisboa, um projeto de Carlos Oliveira, e a renovação das antes moribundas festas de São João pela mão do Rui Ferreira. E, perante essa impossibilidade de impedir a saída dos seus colaboradores mais próximos, assim, de repente, Ricardo Rio, num apanhado desprevenido, tem sempre um plano B e tem sempre um trunfo no Estube. Substituiu o administrador Batista da Costa por outro administrador que lá estava e deixou cair os projetos-chave, que eram o BRT, os autocarros e a frota elétrica. No fórum, Ricardo Rio foi buscar um trunfo. Saiu o Carlos Oliveira.
O as de trunfo, no caso do fórum, foi o as de trunfo.
Saiu o Carlos Oliveira e foi buscar.
Quem é a manilha?
Nada mais, nada menos que Ricardo Rio.
É o as de trunfo.
O próprio.
Sim.
E no São João, saiu o Rui Ferreira, um homem apaixonado pelo São João. E entra. E entra o vereador.
Pode-me seguir,
doutor.
O vereador Firmino Marques. Portanto, para quem já teme a saída ou antecipa a saída de Paulo Brandão do Teatro Circo ou do Luís Fernandes do Generation, é caso para não se preocuparem, Ricardo Rio já tem essa maneira hoje de prevenção pronta a assumir as funções de programadora dos dois equipamentos.
Sim.
Muito então, bem.
Nada será... Nada está...
E olha, com o Teatro Circo dá para fazer umas corridas ali à volta nas galerias.
Sim. Muito bem, obrigado ao representante do Luís Torres Gomes, representante do José Ferraz, sobre esta história em torno de São João. São João Gate, posso dizê-lo?
Sim, 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 é um verdadeiro São João Gate. Ora, a dimensão que este assunto tem no panorama político de Braga é mais um sinal que, de facto, da importância da nossa cidade no panorama político nacional e quiçá mundial, não é? Quer se queira, quer não, são estes assuntos que marcam a agenda política e que moldam o futuro dos estados mais importantes da história mundial, não é? Quem é que não se lembra, por exemplo, de ouvir falar do grande cisma do Ocidente de 1378, causado pelo afastamento do Papa Clemente V do cargo de tesoureiro do grupo escutista número 9 de Avinhão, depois de ter descoberto que ele gostava de jogar ao quarto escuro com os lobitos. Ou da grande crise causada pelo afastamento de JFK do cargo de CEO da comissão organizadora do Spring Break da Universidade de Harvard em 1938, depois de ter descoberto que ele andava a minar as bebidas com álcool etílico. Ou ainda do levantamento protagonizado pelo MFA em 25 de abril de 1974, em resposta ao afastamento do comandante Salgueiro Maia das funções de chefe de dia da Mestre Oficiais de Santa Clara. No fundo, são estas questões que apaixonam as massas. Que apaixonam e que ditam o futuro político. Portanto, o afastamento de Rui Ferreira daqui da presidência da Comissão de Festas de São João de Braga, à semelhança daqueles eventos que eu acabo de referir, é um acontecimento político que cabe uma crise sem precedentes na política nacional e que, por outro lado, reafirma o papel de Braga no panorama nacional das grandes cidades. Mas há um assunto, e eu queria aqui trazer um exclusivo para a Junta de Bois, porque também merecemos, os nossos ouvintes merecem isso. Há um assunto, um tema que tenha vindo a ser escamoteado, apesar de ser ainda mais relevante do que esta questão da Comissão de Festas de São João de Braga, e eu não posso aqui deixar passar em claro, até porque é uma vergonha para a cidade. Eu peço que não me perguntem a fonte desta informação, porque eu não a divulgaria nem sob tortura, mas eu estou em condições de adiantar que o Sr. Francisco Carraça, mais conhecido por Chico Tremoço, foi ontem exonerado, sem qualquer justificação, das funções de mordomo da Páscoa da Cónega. Isto é um escândalo, meus amigos. Ao que pude apurar, o sobrinho do pároco da freguesia pretendia que o vinho de missa para as celebrações pascais passasse a ser fornecido pelas Caves Neto Costa. Mas o mordomo de missionário Chico Tremoço defendia a manutenção do contrato com as Caves São Domingos. Não sei se vocês tinham conhecimento desta polémica, se vos faz lembrar alguma coisa, mas pronto, é o que está acontecendo na Cónega e parece-me que vai ter uma influência ainda maior do que a questão do São João em Braga.
Sim,
a história não me é todo desconhecida, mas não estou a conseguir lá chegar.
Eu fui apanhado de surpresa, não vinha preparado para este tema.
Sim. Mas vamos tentar continuar. Vamos olhar para outros temas, até porque nem só desgraças vive a cidade de Braga e há quem queira vender o estádio, ou pelo menos ir colocar isto à discussão, fazer um referendo para os bracarenses se pronunciarem. Há cenários no pós-referendo que o representante do João Nogueira Dias quer também abordar, não é?
Sim, é o tema do Axit, porque o estádio chamava-se Estádio Axa, e portanto se é o Brexit, agora há o Axit ou o Mamarraxit, que ainda não se sabe bem. Para mim, se houver um referendo, e as últimas notícias dizem que há uma divisão entre os bracarenses, vamos imaginar, vou começar pelo cenário mais improvável, um 50-50 exato no referendo. Se houver um referendo e ficar 50-50, neste caso teremos que fazer uma divisão tipo nascente-poente. Vendemos a nascente, ficamos com a poente, ou vice-versa. Ou se quisermos uma política mais futeboleira, é meio campo para cada parte. Portanto, dividimos a semana a meio e na primeira parte o público tem um campo e o privado terá outro. E depois troca. Bareia, como diz o outro.
Mas deixa-me dizer que há sempre ali um voto de qualidade que iria desempatar isso.
Sim, talvez. Mas pelo menos são as soluções que eu tenho e, Sr. Presidente, respeita a minha participação porque eu sou uma pessoa que vem este programa com humildade e que pode... E que prepara as questões com densidade. É raro alguém estar a vender um estádio desta dimensão. E, portanto, devíamos apostar neste mercado. Porque dizem que quando não há muita concorrência, o mercado é teu. Neste momento nós temos a totalidade de estádios bonitos e não funcionais. Bom, bonitos é subjetivo. Mas estádios imponentes e não funcionais, neste segmento, nós somos o único que se calhar no mundo a vender.
Dentro das pessoas que têm... Massimiras não tem estádio.
Não, tem um estádio. Tem um estádio cujo então nome não me recorda. Já no, acho que é de um ex-presidente do Massimiliano, um senhor que deu muito à nossa freguesia.
Para 30 mil pessoas
também? Não, menos um bocado. Pronto, Massimiliano, apesar de ser um grande clube, não precisa de tanto...
Falta um estádio desse lado da cidade.
Sim.
Aquele, como é que se chama aquele clube em Madrid, que é conhecido como o Maximinense de Madrid? Aquele que joga com as riscas?
O Atlético.
É isso?
Exatamente.
É
o Massimiliano de Madrid. É raro, portanto, alguém querer vender um estádio com estas condições e por isso nós temos o mercado todo. E, portanto, os interessados podem começar a fazer fila. Eu parece que estou a imaginar uma visita típica. Quando as pessoas querem comprar uma casa, vão ver a casa.
O Open Day.
Sim, o pessoal vai chegar lá e tal. Lá está, a vista é bonita, o sol tem esta orientação, isso conta muito. Se calhar isto aqui faz um bocado corrente de ar, vou mandar fechar isto. E alguém vai logo dizer, não sei se dá para fechar, para fazer marquise. Melhor é eu dar aqui o número do arquiteto Souto Moura. Ele é e aqui depois, quando derem o número do arquiteto, vai ser tipo quando um amigo tem alguém que faz biscates, que vai ser, ele é um bocado caro, careiro. Mas é muito perfeitinho a trabalhar. É um bocado careiro, mas se calhar vale a pena. Se quiser fechar isto, fazer marquise, talvez o arquiteto pudesse ter algumas ideias. E também, outra coisa que vão dizer é, olha, o senhor vai comprar um estádio, mas tenho-lhe avisar uma coisa. O quê? Tenho vizinhos complicados? Não. O próprio inquilino é uma pessoa difícil. O António Salvador não é um inquilino fácil. Portanto, ele tem um feitio um bocado complicado, é um bocado mandão, resingão. Não sei se vai gostar de ficar com ele. E, portanto, Este será o cenário...
Mas paga a renda certinho, todos os meses.
Paga a renda certinho. E, portanto, vamos entrar pelo cenário vender. Se for para vender, eu... Se vocês olharem para o estádio, é uma coisa cinzenta com cabos enormes. A gente disfarçava bem aquilo de central elétrica, os chineses compravam já. Aparecia já uma delegação de chineses que eles estão a comprar tudo que é eletricidade e energia em Portugal. No fundo, eles estão a comprar Portugal todo. E a gente dizia, está aqui uma central elétrica em Braga junto à pedreira. E eles, ah, isto aqui, o que é aquela baliza? Ah, porque os funcionários aqui da central elétrica às vezes jogam à bola no intervalo. E eles, e há intervalos aqui? Vocês, vocês iriam ter o código laboral da China. Então os chineses compravam logo. Se for para o setor hortofrutícola, temos ali 7 mil metros quadrados de terreno arável. E que dá para plantar coisas boas. Bons, eu tenho a dizer que já vi lá alguns jogos e bons nabos evoluíram lá. se não, também podemos fazer uma oficina para, sei lá, máquinas de grande dimensão, para gruas e para até aviões. Podemos fazer uma super oficina lá. E qual é a vantagem da bancada? Se vocês repararem, nas oficinas de mecânicos há sempre um velhote que é amigo mecânico que passa lá um bocado de tempo, dá duas tretas, e gosta de ver como é que se trata de uma junta de uma colaça, como é que se monta um motor, esse tipo de coisas. E então, há sempre pessoal que gosta de ver os mecânicos a trabalhar. Fácil, fazemos ali uma mega oficina e ponhamos 30 mil lugares a vender. O pessoal a ver, a desmontar um avião.
E rentabilizar.
O pessoal gosta de ver obras e esse tipo de coisas. Até veio naquele canal, no, que agora não me recorda, no Discovery, dá coisas como é que se fazem aviões, barcos, não sei o quê.
Gente, grandes ali, construções.
Grandes construções, então fazíamos ali uma coisa dessas. Se for para manter... Se o referendo der o cenário, temos que ficar com o estádio. Eu, para mim, é fazer como nos jantares, em que, pronto, o pessoal estava contratualizado uma coisa, o pessoal manda ouvir mais 16 garrafas de vinho, a conta disparou, opá. Pronto, a gente divide quanto é que dá cada um e paga, assim não se fala mais do assunto para ninguém se chatear. Aqui fazia igual. É ver quanto é que toca a cada bracarense e a gente paga o que falta e não se fala mais nisso.
Ninguém se chateia.
Ninguém se chateia. Se não, também podemos fazer o seguinte. Contratamos aquelas empresas chinesas, mais uma vez, os chineses, quer o estádio fique cá ou não,
vai ter de meter chineses.
Sim, chineses. Os chineses têm aquela tecnologia de deslocar prédios. O que é que a gente fazia? Eles põem uns carris e às vezes é preciso mudar um hotel de sítio e fazer uma estrada. E eles andam no hotel e em 3 dias mudam um hotel de sítio. A gente punha uns carris e levava o estádio para Vila Verde, Prado, e depois alugava ao Vila Verdense. Até pode ser que o Vila Verdense pague mais que o Braga de renda.
Mas se calhar, se houvesse essa possibilidade de os chineses virem, era melhor pôr as rodas debaixo da Câmara Municipal. Resolvíamos bastantes mais problemas com a questão do estádio.
Se calhar é isso. Também pode ser. E ficamos com o estádio.
Ficamos com o estádio e o resto...
Não, até se pode fazer as duas coisas. Eles deslocam o estádio para Vila Verde e fica, e Vila Verdense cá até paga 1.500 euros bem de renda. E a gente já aumenta bastante...
E leva uma Câmara Municipal de bónus.
Aumenta bastante o income. E, portanto, eles, pumba, 1.500 paus de renda, logo o triplo que o Braga paga. E Vila Verde é um clube que costuma ter dinheiro. E também deslocam depois a Câmara. E outras coisas que vocês possam querer pedir. Depois, já que eles estão cá, é aproveitar. Se não, também fazemos aquele truque típico português, que é estragamos o estádio e metemos para o seguro. O tu gareja sempre maneiro.
Um incêndio para a meia-noite.
Sim, olha, o estádio ficou todo espatifado, senhor seguro. Queremos a total, não sei qual é o seguro que está ali, mas...
Perda total.
Deve, é, perda total.
Total vai para a bata, que eles
sei claramente. E... Penso que fiquemos com o estádio ou não, dentro do erário público, há sempre solução, não vamos já entrar em pânico.
Muito bem, obrigado ao representante João Nogueira Dias por trazer aqui algo sobre o futuro do estádio, a demonstrar também que na Junta de Bois não se fala apenas dos problemas, mas se apresentam também soluções.
Sim.
Obrigado ao representante do...
E obrigado por notar isso, Sr. Presidente, que eu participo e esforço-me para vir para aqui preparado, faço uma parte...
Bem.
O meu objetivo é ser promovido à Praça do Município. É um dia algum dizer, olha, nós sentimos que as tuas participações já não se coadunam com a Junta de Bois e vais começar a participar na Praça do Município. Queres, pronto, és uma pessoa que discute os temas de forma séria.
Muito bem, deixe-te dizer...
Portanto, senhor Alexandre Praça, se estiver a ouvir, eu gostava de participar na Praça do Município.
Muito bem. Representante do Luís da Rosa Gomes, sobre este tema do estádio.
Só acrescentar uma coisa, porque é importante nós vamos decidir... Lá está o como é que era? O Accessit?
O Axit.
Axit.
Mamarraxit, até não acho isso.
Mamarraxit.
Não, Mamarraxit, se fosse a sede de Braga ou qualquer coisa,
Mamarraxit
é do estádio.
Só de notar que o Luís da Rosa Gomes, ou o seu representante, já esgotou o plafond de falar de coisas relacionadas com futebol até 2023.
Sim. Ao contrário de ti, não é? Tu me esticas bastante.
Sim.
Candidato a esta praça do município, candidato-me a sair do programa deste.
E aí para um programa futebolista.
Continua a falar de futebol, mas é muito rápido e tem a ver com outra coisa. Tem a ver com este, qual é a coisa, a Exit. Não, sim, tem. Não tem do estádio. Não tem. Temos um grande problema que é: e se ganhar o sim? Vai-se vender o estádio por quanto?
É verdade, quem define o preço?
Quem é que define o preço?
A oferta da procura. Pronto. Vai ser alto com toda a certeza, não é? Porque somos a única entidade a vender um estádio desta categoria.
Sim.
Não deve faltar gente interessada.
Eu estive aqui a recorrer a uma ferramenta que, de uma, para
perceber. Imobiliária.
Para perceber qual é o preço do estádio, eu utilizei uma ferramenta chamada Desenha a Tua Zona. E fiz um polígono à volta das parretas e estive a ver mais ou menos o preço do T2 e anda entre os 50 e os 60 mil.
Sim.
E portanto é mais ou menos este o valor do, creio eu, justo. Pelo, sim, estádio, e esse com certeza que a Câmara vai apresentar é o preço objetivo.
Mas um T2 só dá para quê?
Dos 550 euros.
Tens que multiplicar
isso para 30. O estádio dá para 30 mil.
Não, mas tens de ter em conta o valor da renda, não é?
O estádio
é assim com a gente imobiliária.
Ah, eu não sabia que era
isso. Tem sido equiparado a um T2 nas parretas, não é?
Não, e depois
pode-se, a média do...
pode-se vender o estádio com um anúncio daquele género. Para investidor, com arrendamento, não é?
Exatamente.
Quando se vende.
Sai em 2030.
Exatamente, com arrendamento já só até 2030. E o pessoal diz: pá, foi um grande negócio receber a renda ali até 2030 sem ter de fazer nada, já está arrendado.
Sim, exatamente, é isso.
Muito bem. Então, obrigado ao representante do Luís Tarroso Gomes também por dar aqui mais esta nota sobre o possível preço do estádio caso o referendo dite venda deste imóvel. Vamos olhar para os transportes urbanos de Braga, vamos e percebemos também que vão ser os agentes do Estuba a fiscalizar os parquímetros. Representante do João Nogueira, do José Ferraz, sobre este tema. Vamos lá.
Bom, eu como acusei o toque de não trazer aqui soluções para a cidade, só criticar. Acusei o toque e eu queria, só numa nota muito rápida, deixar aqui uma proposta na sequência desta inovação de que tomamos conhecimento esta semana passada, de que os TUB vão começar a fiscalizar o estacionamento e o cumprimento da obrigação de pagamento do estacionamento à superfície. Eu sei, e queria aqui propor que isso fosse levado avante, que está em estudo um alargamento desta medida a outros serviços camarários. Serviços camarários e setores da Câmara que não funcionam ou que tradicionalmente tomam decisões que não são bem compreendidas pelo povo. Por exemplo, o Sr. Antunes, que é motorista do Estuba há 35 anos, vai passar a acumular funções como motorista do Estuba e como Presidente da Câmara de Braga. Tem várias vantagens. Em primeiro lugar, o Sr. Antunes é uma pessoa que está habituada a contactar diariamente com o povo. Não é só nos dias de Malafaia da campanha eleitoral. Portanto, ele contacta todos os dias com o povo, está mais habituado, consegue falar melhor e pronto, não tem nojo de dar beijinho.
E tem Facebook também.
Não, mas isso Facebook...
É só quando conduz.
O outro Antunes ainda não usa mais Facebook.
Ok.
O Antunes. Agora... Este Antunes, o do Estuba, se quiser remodelar o local de trabalho, fica sempre mais barato comprar uma daquelas esteiras com bolinhas de madeira para o banco e um pinheirinho para pôr no retrovisor do que ir à casa do passadiço torrar 76 mil euros em cortinados.
Sim.
Portanto, é só vantagens. Eu propunha que se alargasse essa medida do Estuba passarem a fazer serviços na Câmara.
Muito bem, muito obrigado. Representante do João Nogueira Dias, sobre este tema, vamos
só lá. Aqui a fazer umas contas, depois vão acontecer cenários. Tipo, alguém que está, vamos imaginar, uma pessoa aqui do centro tem que ir a Priscos visitar um familiar. Ou quer ir ver o presépio. Então vai apanhar o autocarro 14 para Priscos. Ora, ele tem que estar, vamos imaginar, às 3 da tarde de quarta-feira em Priscos.
Tem que sair segunda.
Exatamente, porque o motorista vai ter que parar o autocarro. Ele, mas só o senhor motorista, ele tem que parar porque está ali um carro mal estacionado. Vou ter que autuar. E mesmo aquele senhor vinha ao telemóvel, vou proceder à cassação do título de condução. Quer dizer, o motorista, ao ter que acumular estas funções, a gente para ir chegar a Priscos na quarta, tem que ser em segundo.
Representante do Listo Razões.
É só uma nota breve. Eu é que me antecipei outro dia, estava a ver ali um assalto nas Enguardas, e eu telefonei logo para o Estuba. E o senhor disse: olha, que não é já, isto ainda não está em vigor, ainda não posso.
Mas o assaltante não tem passo, é isso? O assaltante não tem passo.
Ainda não posso intervir, mas olha, mais tardar no próximo mês eu já vou ir tomar nota de ocorrência.
Muito bem, obrigado por abordarem também este tema e vamos passar para o Parque de Campismo de Braga. Ora,
O engenheiro Altino Bessa, vereador na Câmara Municipal de Braga, disse na passada semana que o Parque Campismo de Braga, que tem registado, pelo visto, algum crescimento no número de dormidas e de visitantes, pode ser uma solução para o flagelo que é a falta de alojamento para estudantes. Diz mesmo que os estudantes de mestrado e de doutoramento poderão por lá ficar, também as pessoas que vêm para conferências poderão ficar onde? No Parque de Campismo e em alguns bangalôs. Para verem como não estou a mentir, vamos ouvir exatamente o engenheiro Altino Bessa a dizer isto mesmo.
Ter 4 bangalôs que em breve estarão disponíveis, que podem servir também como alternativa a esses mesmos estudantes, e temos também previstas algumas intervenções, desde logo a questão da água e de saneamento. Os alunos da Universidade do Minho, alguns têm aproveitado também o nosso espaço, e isso também acaba por ser positivo, e eventualmente um passar de palavra dentro dos próprios alunos, que podem encontrar ali uma forma para se fixarem, não digo de uma maneira permanente, mas aqueles que têm que vir fazer mestrados ou doutoramento, que possam estar ali durante um período relativamente curto, possam encontrar ali uma solução mais económica.
Muito bem, muito bem. Engenheiro Altino Bessa, já ouvimos o suficiente para lançar o tema. Representante do João Nogueira Dias, vamos lá então abordar o mesmo.
Eu penso que a passagem do campo de campismo, o parque de campismo, peço imensa desculpa, o parque de campismo para salão de visitas da cidade, inaugura uma espécie de conceito de faça você mesmo, ou se quiserem em estrangeiro, do it yourself, para quem visitar a nossa cidade. Vamos imaginar, nós agora somos o segundo destino, vamos ter um monte de turistas, podemos dizer que está tudo cheio. Ah, os hotéis está tudo em overbooking, tudo para o turismo, tudo para o campismo, siga, andamento, peguem nas vossas tendas Quechua, a Quechua patrocina a Câmara Municipal de Braga e o seu programa de turismo, tudo para o campismo, ali a comer massa de atum e essas coisas, salsichas, vai ser o nosso turismo, mas os restaurantes vão adotar esta lógica do it yourself e o pessoal vai lá comer bacalhau à Braga e eles vão ter umas bancas com inox, tudo muito bem feito. Atiram para lá as batatas, as cebolas e o bacalhau e agora faça você mesmo, que isto agora é uma lógica de desenrasca. Desenrasquem-se e façam você mesmo. O próprio Partido Socialista, como não consegue arranjar ninguém de jeito para encabeçar uma lista e concorrer à Câmara, vamos ser nós também entre nós a decidir quem vai ser e encontrar entre nós alguém que tenha esse perfil. Para visitas oficiais, o próprio parque de campismo será estratégico. Vem cá o professor Marcelo Rebelo de Sousa, distintíssimo, excelentíssimo Presidente da República, pode ser recebido no parque de campismo. Até porque, reparem, Marcelo Rebelo de Sousa, entre pai junho e setembro, anda em tronco nu pelo país todo. E, portanto, para ele já é banal vir cá ao parque de campismo e vir só em calções de banho e chinelo.
Tem ali o Rio Oeste ao lado para dar mergulhinho.
Sim, ele gosta de dar umas furas e, portanto, pode vir de calções. Já agora, se a Junta de Boys um dia vier a fazer um evento com público e no exterior, e sairmos da toca,
vai ser no Parque Campismo.
Vai ser no Parque Campismo. E para mostrar que temos um presidente que não fica em nada atrás ao Presidente da República, Daniel Vieira da Silva estará ele próprio em tronco nu. Porque Daniel Vieira da Silva, para além de ser uma lenda da rádio, uma voz que o mundo consagrou,
é uma lenda do culturismo.
Do culturismo, e é um sex symbol desta cidade. Sim, sim, sim. E portanto, está ao teu nível, Zé.
Quase.
Eu e o Luís Tarroso Gomes somos os feios do programa, assim, mas extremamente inteligentes. E vocês são extremamente sensuais.
Vocês são o cérebro, nós somos o músculo.
Sim. Não é? Ok. Sim, era isso. E então o Daniel Vieira da Silva terá, quando a Junta de Voz fizer um programa exterior, estará em tronco nu, em homenagem ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa também. Ele está habituado a geringonças e a entender-se com o pessoal. Se ele vier cá, fica no Parque Campismo, opa, e partilha a instalação elétrica.
Vai fazer um caril para o pessoal.
Partilha a tenda, faz uma comidinha, uma massa de atum e de salsichas.
Ou um caril. Chicken biryani.
Chicken biryani. E partilha ali com o pessoal todo. Encontros da JP de Braga, também, Parque Campismo.
Isso é melhor, campismo.
Não, mas a comida... Ele
é,
já...
Aqui não, a casa de banho é partilhada, Parque Campismo. Não é melhor, não. Se calhar... Não...
Ok, então vamos fazer assim. Ok, então fazemos assim. Se a JP tiver resolvido o problema do catering, pode vir. Se continuar a ser a mesma empresa, da jardineira estragada, mas amigos, não temos saneamento que aguente uma desinteria...
Disseste que aguente?
Que aguente. Foi sem querer, é? Uma desinteria coletiva.
Desinteria coletiva.
No fundo, é o que as juventudes partidárias em geral têm, é desinterias coletivas.
Mas quando falam ou...
Não, sim, é isso. Não, é, normalmente é isso.
Sim. No que diz respeito aos estudantes, propriamente ditos, penso que há grande vantagem em alojar no Parque Campismo estudantes de Biologia, porque reparem, para estudar a lagarta do pinheiro, nada melhor do que estar junto dela. Cuidado, não lhe coquem, pode provocar urticária. nem, e se tiverem cães, não deixem que os cães lambam as lagartas do pinheiro, porque podem provocar necroses na sua língua. Isto também fica aqui um pouco de serviço público da parte da Junta de Bois.
Está a surpreender aqui o representante, sim, do João Nogueira Dias.
E, portanto, só vejo vantagens, quer a nível turístico, quer a nível de visitas oficiais, quer para os próprios estudantes, só há vantagens em termos bangalôs, e estou agora a citar o doutor engenheiro, porque doutor Altino, como o doutor, já alguém dizer, o doutor Altino é engenheiro,
exatamente.
Só vejo vantagens em termos bangalôs, os próprios bangalôs, teremos um protocolo com a IKEA, porque, como sabemos, Braga dá-se bem com os privados. Os bangalôs estarão desmontados e depois o pessoal tem que pegar nos martelinhos e livro de instruções, e quer ficar cá uma semana, bem na semana antes, para montar a instalação.
Muito bem. Sobre neste tema, o representante do Luís Tarroso Gomes, força.
Só uma nota, porque acho que este modelo, muito bem conseguido pelo engenheiro, deve ser alargado. E esta solução, embora seja no seguimento do fetiche que a Câmara tem por estruturas amovíveis, é uma solução de gênio. E a maior parte das cidades tem este problema em conciliar o ambiente com a especulação imobiliária e a demanda por habitação. E, portanto, o engenheiro Altino consegue aqui, nesta solução, juntar as duas coisas. Agora falta, se calhar, fazer protocolos e alargar isto. Por exemplo, às empresas modelo de Braga. Porque não uma comunidade de engenheiros alemães da Bosch a viver numa ecoaldeia no parque de campismo?
Sim.
Ou então aplicar isso ao que já existe, por exemplo, no bairro do Picoto, não é? Aquelas pessoas queixam-se de uma série de problemas, das condições, da falta de condições dos apartamentos, que de facto têm falta de condições porque vivem em apartamentos. Não. Se tivessem as mesmas condições e vivessem no parque campismo, estavam muito bem equipados. Portanto, a Câmara resolvia isso, nem sequer tinha que gastar dinheiro a comprar o terreno à igreja, não é? Resolvia assim.
Muito bem, obrigado, meus senhores. Vamos para o último tema, até porque as horas já vão adiantadas, e vamos olhar para uma empresa búlgara que se fixou na cidade de Braga, instalou-se então para se aproximar e fazer uma ponte com Hollywood. Isto, naturalmente, que já deixando de ver aqui cenários dantescos e paradisíacos instalados aqui bem ao nosso lado. Representante do Luís Tarroso Gomes, sobre esta matéria, e sabendo também que o Luís Tarroso Gomes, o próprio, está na Praia de Cavadinho, em Crespos, em análise e a plantar palmeiras, sobre este tema, o que é que também tem a dizer?
Esta é uma empresa búlgara, de facto, chama-se Nu Boiana, e é uma empresa especialista em efeitos especiais para grandes produções cinematográficas. Disse uma das representantes da empresa, numa reunião que teve com o Presidente da Câmara, que Braga tem a vantagem de cada colaborador pode escolher se prefere viver no campo, na praia, na cidade. Ou seja, conseguimos oferecer vários estilos de trabalho que são compatíveis com o trabalho que realizamos. Eu fiquei tão curioso sobre esta empresa que fui ver o que é que a empresa diz na página principal, e que está em inglês, felizmente, e a primeira coisa que aparece é um vídeo de 11 minutos a explicar as muitas razões porque Sófia é o local certo para as filmagens de grandes produções. E diz o vídeo que muito perto de Sófia há lagos, montanhas, campos e rios. E
rios?
E rios.
E rios.
É com Braga, exatamente. E isto é dito por várias pessoas que eles entrevistam, vários realizadores e atores, incluindo o Stallone, o Bandeiras, o Mel Gibson, a Salma Hayek, o Schwarzenegger.
Tem rios e tem bandeiras também.
Tem rios e bandeiras. Sófia.
Portanto,
Braga tem coincidências, meus amigos. Não há coincidências.
É cidade criativa na área da Unesco, para a Unesco, na área do cinema. E cá nós temos o Ricardo Rio a dizer.
Sim.
Eles lá têm o Schwarzenegger, o Bandeiras e tal. Nós temos cá o Ricardo Rio a defender que Braga é o sítio certo para locations de filme.
Muito bem, obrigado, representante do João Nogueira Dias, sobre esta empresa búlgara e a ponte para Hollywood que aqui se vai fazer a partir de Braga.
Penso que teremos os vídeos institucionais de Braga irão ter a partir de agora um toque de espetacularidade que será acrescentado por esta empresa. Vou dar alguns exemplos. Lembram-se daquele vídeo do Francisco Mota a escrever uma carta de Natal aos bracarenses? Vão pôr ao lado um menino de sozinho em casa com uma fisga gigante a apontar para ele para tornar o vídeo um pouco mais emocionante.
Pensei que iam tirar os erros ortográficos.
Sim, para além disso, editar os erros. Imaginem, fazem um vídeo promocional da Tube e depois o Tube, o autocarro, para num semáforo e ao lado aparece o Vin Diesel, um daqueles carros azeiteiros de velocidade furiosa, a picar-se com o senhor da Tube, e o senhor da Tube, como vai ser polícia, também traz a dizer, senhor, deixa-me já a carta, o senhor não tem autorização para usar esse ailerão, esse ailerão não está certificado e o carro está rebaixado, essas jantes também, e abra a mala que eu aposto que o senhor tem material roubado porque o pessoal de velocidade furiosa só pratica crimes.
E é Vin Diesel se for agora, que daqui a uns anos vai ser.
Sim, é uma boa piada de José Ferraz. A primeira, quantos minutos estamos de programa? A primeira boa piada. E também o desfile dos cabeçudos. Podem pôr um dinossaurozinho lá no meio também para dar um bocadinho de entusiasmo. E portanto, só vejo vantagens.
Ouvi dizer que também conseguem filmar a avenida sem tendas. Aquilo depois com
sim,
eles conseguem pôr ali aquilo sem tendas. E sim. Bonito.
E aquela ideia, lembram-se de o representante Luís Tarroso Gomes num dos programas ter falado da hipótese do fórum ser uma nave do Star Wars, podem finalmente pôr o Darth Vader lá dentro, só que com a má acústica que aquilo tem, ele já fala assim um bocado por dentro, the circle is now complete. Com aquele eco todo foleiro, aquilo vai ficar muito mal.
Como? Liga-se ao Darth Vader! Não estou entendendo nada!
Luke Skywalker, de Fradelos, vai dizer o quê? Deixa o Darth Vader!
Darth Vader! Está aqui o Darth Vader! Quem é o Darth Vader?
O Duarte Vader! O Duarte Vader!
Olha, meus senhores, obrigado!
Já chega!
Vamos lá acabar isto! Havia muito para falar, mas não há tempo. Obrigado por cá estarem. Para a semana não voltamos. Voltamos daqui a 15
dias com o programa.
Mas continuamos no Facebook sempre atentos. Ou talvez não. E em podcast quando dá. E por isso também vamos continuando ativos. Meus senhores, um abraço. Até daqui a 15 dias. Fica então por aqui esta Junta de Boys número 26. Boys. Boys.